Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá pessoal, Paulo Adair do Papo Net, para mais uma entrevista na playlist Autores e Livros, trazendo aqui importantes autores e iniciativas e livros e sua trajetória. Hoje com José Maria Braga, jornalista, empresário, fundador da editora Bom Sucesso, autor dos livros Menino Pelado e A Mentira do Amor Perfeito, que vai nos contar aqui sobre essa história dele, que é muito interessante. Ele que começou bem jovem a guardar os seus escritos e que finalmente, há algum tempo, ele vai contar melhor essa história, há algum tempo ele começou a publicá-los, né? Braga, é um prazer enorme recebê-lo aqui, adorei conhecer melhor a sua história, achei fantástico. Conta pra gente aí, é uma história motivacional, motivadora para os nossos seguidores aqui no Papo Net. Prazer recebê-lo.
Prazer é meu, muito obrigado, um abraço a todos, olá amigos. A minha história, eu sou filho de uma família pobre, antigamente muito pobre, agora nem tanto, graças a Deus, mas a gente sou os 8 filhos dessa família, uma família que vivia pelas estradas brasileiras, trabalhando numa construção de estradas, numa construtora mineira, e a gente foi nascendo pelo Brasil afora. Somos 8 filhos, cada um nasceu num lugar. Os que nasceram em Minas nasceram em cidades diferentes. E, a partir daí, eu consegui fazer uma vida fora disso e estudei, fiz universidade, fiz jornalismo, fiz publicidade, me interessei muito por política, por história, e sempre, desde os 14 anos, com toda, apesar das dificuldades financeiras, minha mãe sempre me incentivava a escrever, a fazer coisas, porque ela via que eu gostava de livros, que eu gostava de ler, de escrever. Aos 11 anos eu fazia Senai, eu sou torneiro mecânico, talvez um dia chegue a presidência da República. Eu ganhei um concurso nacional dos Senais todos, fiz uma redação lá na escola para cumprir um dever de português, e o meu professor escreveu a redação, que eu nem sabia, tinha 11 anos, no concurso nacional, e eu fiquei em primeiro lugar. E aí, a partir daí, eu fui muito incentivado por ele mesmo, por esse professor, por outros mais, pela minha família, e muito mais a minha vocação mesmo, né? Eu não conseguia ficar sem imaginar coisas, sem imaginar diálogos. Eu falava sozinho, desde criança, falo sozinho, imagino diálogos. Essa imaginação, fatalmente, a partir dos 16, 17 anos, me levou a pôr as coisas no papel. Desde então, acho que aí pelos 14 anos, eu comecei a escrever coisas, comecei por poesia, e desde então nunca parei. Mais de 40 anos que eu escrevo, não é? Só que eu não publicava. Cheguei a formar várias. Uma vez enveredei pelo teatro, eu fiz o teatro universitário na Universidade Federal de Minas Gerais, e aí escrevia teatro, dirigi, fui ator, não é? Sempre escrevendo. Mesmo no teatro, eu gostava de escrever as peças. E, por fim, fui focando mais na literatura, na ficção propriamente dita, e fui escrevendo. Quando chegou aí pelos 50 anos, eu falei, olha, está na hora de publicar alguma coisa. As pessoas todas me recomendavam, me incentivavam, mas amigos a gente pensa sempre que são suspeitos. E era muito difícil você se apresentar numa editora. Quando eu decidi apresentar, foi exatamente nos últimos anos, quando teve a crise do mercado editorial, as crises das livrarias. Isso nos últimos 10, 15 anos que nós estamos vivendo aí, de dificuldade no mercado. Então, autores novos, desconhecidos, a chance era zero. E aí, quando eu decidi, eu resolvi criar a minha própria editora, porque eu fosse para uma editora pequena, eu teria que pagar a produção do livro, sem nenhum controle sobre a execução do livro, sem nenhum controle sobre a divulgação, todos os custos iam acabar ficando comigo, e eu sem controle de nada. Eu sempre fui um sujeito, eu sou jornalista e publicitário, eu trabalho nessa área de texto, revisão, diagramação, enfim, a produção muito própria de um livro. A nossa agência já publica, produziu livros de clientes. Então, a gente tinha, eu já tinha ali um pezinho na indústria gráfica, digamos assim, sim, os seus processos. E eu resolvi abrir a editora, não passar por... Cheguei a procurar umas editoras grandes, mas aí é o seguinte, 3 anos para me responder se aceitaria ou não o livro.
É verdade.
Eu passei 40 esperando, de 3 anos.
Eles têm uma fila de autores para avaliar, né? Eles têm.
De 3 anos, o Paulo me disse que não vai publicar meu livro, eu perdi 3 anos. Aí resolvi. Veio a pandemia, não havia viagem internacional. Falei, quer saber, vou trocar uma viagem internacional para publicar o meu primeiro livro. E fiz isso. E quis fazê-lo de maneira muito, muito, muito profissional. Eu queria, para dar apenas um exemplo, livros do mesmo nível e do mesmo padrão de Companhia das Letras, Todavia, Arroco, grandes editoras, certo? Record. E contratei capista profissional, acostumado a fazer capas de editoras, fiz 3 revisões do livro, contratei preparadores do livro que deram alguns pitacos da estrutura.
Que é importante. Que é toda aquela estrutura que é uma editora consolidada validar, né? Que é toda aquela estrutura. É um investimento amplo. É um investimento grande, não?
Exatamente. Só que eu tinha isso à mão, tá certo? Eu tinha capistas que faziam capas para a agência. Eu tinha diagramadores que diagramavam coisas para a agência. Eu tinha, de certa forma, eu tinha amigos que...
Você tinha um network preparado para isso.
Sim. Era só questão de parar e fazer. Tanto é que, na sequência, eu publiquei o segundo livro, publiquei o terceiro livro, que é o da Rose, que daqui a pouco você vai conversar com ela, né? A Rose Ramos, que é um livro de poesia. Enfim, eu sabia que eu seria um autor com muita dificuldade de me apresentar, não tinha nenhum prêmio significativo no currículo. Aliás, eu não entro em prêmios, então não ia ter mesmo, né? Só quando eu era jovem que eu disputava concurso de contos. Eu fiz a editora, publiquei os livros, publiquei O Menino Pelado, que foi o último livro que eu escrevi, mas o primeiro que eu publiquei. Ele já esgotou a primeira edição, não é grande coisa, eu fiz uma edição de 1.000 exemplares, mas as pessoas dizem que...
É considerável. 1.000 exemplares, e eu lhe falo como editor, é considerável 1.000 exemplares.
Editora, pandemia, lancei no dia 12 de março de 2017, todas as lojas foram fechadas, a pandemia se instalou de vez, enfim. Eu vendi o livro.
Foi bem ali na semana da pandemia, caramba.
Eu lancei 12 de março em São Paulo, na Livraria da Vila, em São Paulo. E daí para frente, o livro de todos fechado, livraria fechada, todos os lançamentos para frente foram cancelados. Mesmo assim, cerca de um ano depois, eu tinha vendido a primeira edição inteira e a segunda já está pronta, feita, que é a que está com a... Vou chegar para vocês aí, já é a segunda edição. A primeira foi esgotada, mas não foi porque eu doei. Eu fiz a doação para influencers, para não sei o quê, mas não chega a 100 livros. Sim. 900 foram realmente vendidos e tal. Eu podia... Não é a situação da maioria dos autores, eu tenho consciência disso. Eu podia pagar o livro e paguei para mim mesmo e fiz numa gráfica profissional de um amigo. Fiz com todos os cuidados técnicos. Até hoje não apareceu um único erro no livro de nenhuma espécie.
Olha, que legal.
E eu tenho amigos jornalistas, eu imagino, todos com a lupa procurando uma digitação errada, uma digitação errada.
Eu tenho alguns amigos assim, que eles têm a competência de abrir o livro em qualquer página e achar um erro.
Estou esperando alguém achar alguma coisa. Ninguém achou nada até agora e foi. Em dezembro do mesmo ano, 2020, eu publiquei o segundo livro. Estava pronto há 22 anos.
Braga, deve cair a conexão. Eu vou abrir novamente nesse mesmo link daqui a pouco, tá?
Ótimo.
Ah, mas pode continuar. Se cair, aí você entra no mesmo link novamente.
O primeiro, uma vez aberta a porteira da publicação, passou a boiada. Eu publiquei o segundo livro, menos de um ano depois, em dezembro. Nem é muito aconselhável, porque eu acabei tendo que trabalhar os 2 livros misturados, sim, na divulgação e tal. Mas o segundo eu nem cheguei a lançar publicamente, porque a pandemia estava vigorando até pouco tempo, ainda até hoje, mas não... Aí eu peguei um trabalho, estou com ele, vou lançar em novembro, dezembro desse ano, mas publiquei os 2. No embalo, publiquei os 2, em seguida veio um terceiro livro, acabei, a editora publicou também, dado algum apoio pela editora para alguns autores iniciantes, nem tanto, que têm dificuldade de também encontrar uma editora, tal. Eu não pretendo ter uma editora no sentido de negócio, disputar com outros editores. Eu sou um autor. Eu fiz a editora e eu voltei especificamente para resolver um problema imediato que era meu. Agora está aparecendo pessoas que querem pagar, me perguntam como é que eu não sou enganado, fui enganado em tal lugar, numa editora tal, editora pequena tal, que me pegou o dinheiro, fez os livros. Falei, olha, eu me propus, dentro dessa, digamos, uma missão, eu dou uma orientação,
sim,
né? Recomendo o cara como fazer, explico para eles coisas que os autores não sabem absolutamente nada desse mercado depois que fizeram o livro. Então, são realmente alvos fáceis de todo tipo de,
sim,
assessoria de imprensa para isso, não sei o quê, gráfico para não sei o quê, enfim. Mas o que eu vi de coitados aí, com muita dificuldade, juntando um dinheirinho para publicar, pelo sonho de publicar um livro e ser enganado. Aí eu me
viria um Don Quixote. Infelizmente, ainda tem muita gente assim, viu? Tem muita gente.
Eu viria um Don Quixote desse negócio aí, ter ajudado alguns autores, orientando alguns ao saber de toda a dificuldade do custo que vai ter um livro. Eles desistem ou vão juntar mais dinheiro, não é? Você pode fazer livro de a partir de 5 mil reais ou de 20. Os meus custam na faixa de 20 mil reais cada um, por causa da seriedade com que eu faço. Sim. Então, sempre digo para as pessoas, eu não quero nada, não vou te ajudar em nada, se precisar, eu te indico as pessoas que fizeram para mim, você se entenda com eles e tal. Mas é importante você ter essa e essas etapas, e depois disso aí, cuide da divulgação, porque não confie em você que alguém vai publicar o seu livro, e está implícito que ele vai fazer o seu livro acontecer. Quem vai fazer isso, se fizer, é você. E aí as pessoas realmente veem o tamanho da dificuldade.
Sim.
E começa a se perguntar por que é que as pessoas escrevem, né? Porque a dificuldade é imensa.
É imensa.
Se imaginar que o próprio Scortese, que você citou há pouco aí, me contou, é o presidente da indústria, da Associação de Indústria Gráfica, ele me contou, publica-se 123 livros novos todos os dias. Como, sim, é que você destaca no meio desse aí? As pessoas têm dezenas de opções e elas vão logo nos lugares comuns, nas, os sucessos, os best-sellers. Então, eu falo isso para as pessoas. Não tem ilusão. Se quer que os seus amigos vão comprar o seu livro, boa, sim, parte deles vai pedir um livro de graça. Então, como um choque de realidade, que eu acho importante. Acho importante. A gente vive na ficção. A realidade não dá conta da ficção, não.
Eu acho que livros, escrever livros não é uma profissão. Né? Eu acho que ainda é uma vocação. Eu acho que se a pessoa não pode se fiar de que vai ter uma profissão de escritor, pelo menos não no começo. Ele pode até conseguir com o tempo, né? Com a qualidade, com a repercussão. Né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvia de um apresentador, de um grande comunicador, aí, que ele dizia que o sucesso é fruto do preparo, do talento e da oportunidade. Né? Então você tem que ter as três coisas. Muitas vezes você tem o preparo, tem o talento, mas não tem a oportunidade, não aparece aquele momento que a gente costuma dizer a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Né? E eu conheci muitos autores, eu trabalhei 10, 12 anos como editor, conheci muitos autores muito bons, escritores fantásticos, mas que não faziam nenhum sucesso, não aconteciam, não tinha gente. Cheguei a publicar alguns deles.
Tem livros hoje que são sucesso, foram lançados na década de 50, alguém redescobre, vira uma série, vira uma minissérie.
É verdade.
Uma escritora da moda atualmente, a Ilana Ferrante, uma italiana que assina com esse pseudônimo, não se sabe se é um homem, se é uma mulher, deve ser uma mulher, mas enfim, a Ilana Ferrante virou série, virou isso, os livros são um sucesso, uma tetralogia napolitana, e ela escrevia desde a década de 40, quer dizer, é uma mulher que está aí com 70 e tantos anos agora, nos últimos anos, foi descoberta pela crítica, pelos leitores, enfim, virou uma paixão. Eu vou estar na Bienal. Aproveito para dizer que vou estar na Bienal dia 9 de julho, 5h30, 6h30, lá no stand do Scortese. Eu vou autografar lá os livros para alguns amigos, alguns conhecidos, quem porventura aparecer. Não é? São dois livros, Menino Pelado e A Mentira do Amor Perfeito, completamente diferentes. Um é inspirado na vida de famílias que viviam em construção de estradas atrás de uma construtora pelo Brasil, e o outro é um livro da década de 90, que envolve, a personagem principal é uma advogada, em que passa por um percalço na vida dela e que tem que refazer a vida. Ela era uma mulher, essa personagem é uma mulher metódica, tudo planejado, tudo, ela sabe quando vai casar, quando vai ter filho, quando vai ser promovida, quando vai fazer viagem para o exterior, enfim, muito metódica. E a vida dá uma rasteira nela, de modo que ela tem que replanejar tudo, como pode acontecer com qualquer um de nós. Então, eu queria que fosse uma metáfora, inclusive essa frase, A Mentira do Amor Perfeito, não é necessariamente uma água com açúcar sobre as desilusões do amor. Tem ali um caso amoroso dela, mas é o caso amoroso dela, inclusive, que cria o percalço para ela, para que ela tenha que refazer a vida completamente e a ponto de pensar em um certo momento de desistir. Mas ela persiste, vai em frente, e esse é um livro completamente diferente do Menino Pelado, e eu queria esse desafio de me mostrar como um autor diverso, né? Uma coisa quase baseada em fatos reais, e uma outra completamente ficcional, do começo ao fim da primeira à última linha. Ambos têm sido muito bem recebidos, e eu, para falar a verdade, estou muito feliz com o resultado, não de vendas necessariamente, que ambos eu sabia da dificuldade, fiz uma tiragem modesta, de 1.000 para quem? Para um cara que estava começando, até ousada, de 1.000 exemplares cada um, e todos dois vendendo muito bem, recebendo críticas muito positivas de leitores exigentes. Aí, por enquanto, a divulgação tem sido pelas redes sociais, presente em algumas livrarias, São Paulo, Belo Horizonte, a gente está sabendo, vendo hoje, que uma pessoa entra numa livraria, as opções são centenas. A ideia é trabalhar, batalhar pelos livros, dar a eles um tempo de vida para que se firmem, para que sejam conhecidos. Cada dia eu sou surpreendido por uma mensagem, no WhatsApp, no telefone, no site da editora, no WhatsApp, Instagram da editora, no meu particular, de leitor que descobriu o livro 2 anos depois. Olha, uma professora que quer usar com os meninos dela, o Menino Pelado, quer estudar com os meninos.
Essa, né? Essa é a vantagem do livro, né? O livro, até para usar um meme que é muito comum na internet, né? O print é eterno, né? O impresso é eterno, não adianta, né? Ele vai ficar aí. A gente vai embora, mas o livro fica.
Né? Ele vai caminhando. Toda vez eu encontro uma pessoa que vem me dizer assim, eu vejo, manda mensagem no WhatsApp, alguma coisa, no Facebook principalmente, estou querendo conhecer melhor, estou doida para ler esse livro, quero conhecer esse autor, papá. E vai no processo de cada leitor, né? Claro. Se por acaso acontecer um fato que você vira um sucesso, um autor famoso, tipo, um jogador de futebol, de repente, lendo seu livro, fatores completamente estranhos ao livro. Porque o Cristiano Ronaldo está ser flagrado com o meu livro na mão, não tem nada a ver com o livro em si.
Exatamente.
Eu tive comentários feitos espontaneamente pela Débora Seco.
Olha, que legal.
Global, ela tem 20 milhões de seguidores, ela postou 3 vezes sobre o livro. O Faustão, na época do programa dele, também não tem nenhuma coisa paga, eu nem tenho dinheiro para pagar isso, mas o Faustão também mencionou o livro, vários professores,
olha, críticos literários,
mas não nas páginas literárias, né? Eu não consegui nenhum espaço nas páginas literárias. Só de Belo Horizonte, e no jornal Estado de Minas, o caderno Pensar de Cultura lá, chama Pensar, me deu página inteira na Mente do Menino Pelado, que eu nem lancei lá. Lançamento de São Paulo, mas é muito fechado também, né? Os jornais não têm espaços culturais, muito fechado. Imagina um editor, eu entendo completamente, sou jornalista, imagina um editor de caderno de cultura. Ele recebe 100 livros para poder publicar 5, sobre 5, ele tem lá. O lançamento do Vargas Llosa, enfim, a reunião dos pontos do Cortázar. Ele vai. Sim. É natural e é compreensível que ele se dedique a isso. Né? A batalha é longa, difícil.
Mas é porque ele também, Porque ele também tá querendo ser popular, né? Ele vai escolher aqueles que dão mais retorno para os leitores dele, que ele imagina que os leitores
É
vão.
que ele pareça antenado, que ele pareça
Exato.
ligado ao mercado editorial. Imagina a pressão também das grandes editoras sobre os
Sim,
cadernos
com
fotográficos.
certeza. Braga, a gente ficaria conversando aqui eternamente. Ela tem muito assunto. Eu gostaria de convidar você para voltar aqui outra vez, para a gente falar um pouco mais do processo editorial de lançamento e divulgação de um livro, que me parece que esse é um ponto bastante importante no seu processo aí de lançamento de livros. Eu gostaria que você
Sim.
voltasse aqui para a gente falar especificamente disso daí, é
Vamos
muito
falar. Por
interessante,
hora,
tá?
vamos apenas.
Infelizmente, não temos mais tempo. Eu gostaria de pedir aí as suas considerações finais para os nossos seguidores e agradecer imensamente a sua participação aqui e nos vemos lá na Bienal. Eu estarei lá fazendo a cobertura da Bienal, vamos nos ver lá. Tá bom?
Tá
Muito
bom.
obrigado pela sua participação.
Bom, eu sou José Maria Braga, relembrando para os amigos que possam ter entrado agora aí no site. Sou escritor, jornalista e empresário. Eu publiquei em março de 2020 um romance chamado Menino Pelado. A primeira edição já foi esgotada. E, em seguida, em dezembro do mesmo ano, 2020, A Mentira do Amor Perfeito. Mentira do Amor Perfeito é uma metáfora sobre os percalços que a gente pode ter, os acasos que podem acontecer na vida de cada um de nós. É um livro que está sendo muito bem recebido. E o Menino Pelado também. O Menino Pelado pode ser lido. Eu tenho leitores do Menino Pelado de 10 anos de idade e de 80 anos de idade, porque é um livro quase de memórias. Não, não são memórias, porque ele tem muito de ficção. Ele é inspirado numa situação de vida em que famílias viviam pelas estradas, construindo estradas pelo Brasil em acampamentos improvisados. Eu vou estar na Bienal de Literatura de São Paulo, no sábado, dia 9, 5h30, 6h30 da tarde. Quem puder aparecer, estiver por lá, se lembrar, dá uma passadinha no estande da Escortece, C76, e a gente vai estar por lá conversando, trocando umas ideias e assinando alguns livros. E agradeço muito o Paulo e a gentileza, a generosidade e abrir esse espaço para pessoas desconhecidas. Eu sou um autor desconhecido, não tenho dúvida disso. Para que a gente possa conversar, falar, e eu recomendo que me acompanhe lá no Instagram, José Maria Braga, escritor, e no Facebook, José Maria Braga, e da editora Bom Sucesso, uma
Nós
editora que
vamos
eu gosto muito.
colocar os links aqui.
Tem
Perfeito.
tudo, tem todas as coisas lá, tem história dos livros, tem no site da editora, www.editorabomsucesso.com.br, a gente tem muitos vídeos de leitores. Espontaneamente mandaram para a editora. Tem comentários de leitores, aí pode-se ver que leitores especializados, leitores bem carimbados, me deixa muito feliz e agradeço a todos a oportunidade. Um grande abraço.
Bom, pessoal, esse foi o José Maria Braga. Autor, jornalista, empresário, fundador da Bom Sucesso Editora, né? Ou da Editora Bom Sucesso, que esteve aqui falando sobre suas duas publicações que vão estar no Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que vai acontecer de 2 a 10 de julho próximo. E não esqueçam, vai ser no pavilhão do Expo Center, no, aliás, nos pavilhões, né? Vai ocupar todos os pavilhões do Expo Center Norte. É a primeira vez que vai lá para o Expo Center Norte, é a primeira edição, no Expo Center Norte, depois de 4 anos de ausência. Então, a Bienal, né, está há 4 anos sem acontecer, não houve a edição anterior. Na verdade, esta é a edição anterior, que aconteceria 2 anos atrás, e está acontecendo agora. Então, estejam lá. No dia 9, com o José Maria Braga lançando seus livros, a segunda edição do Menino Pelado, a primeira edição, A Mentira do Amor Perfeito. Então estejam lá, prestigiem esse lançamento, nos veremos lá, estarei fazendo a cobertura. E se gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que é, façam suas críticas, façam suas sugestões. A gente vai atender a todos, vamos responder os comentários, vamos encaminhar os comentários que forem destinados ao nosso entrevistado. Compartilhem esse vídeo, esse link com os seus contatos nas suas redes sociais, se acharem relevante para a sua comunidade, para os seus contatos. Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, ative as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos e das próximas entrevistas aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa, nós trabalhamos em colaboração uns com os outros. A humanidade é colaborativa na sua essência, a civilização nada mais é do que fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração. E pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas tecnológicas para continuar e complementar essa colaboração, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idiomas. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.